E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, beleza? Voltamos com mais um episódio aqui. Mais uma vez, Thiago falando. Estou aqui com o Rashid. E hoje a gente vai falar sobre sopa. Não é, Rashid?
Então, galera, a sopa, ela pode ter de feijão, pode ser uma sopa de macarrão, de arroz, aquelas sobras, sendo que essa sopa que a gente vai falar aqui com vocês é sopa de pedras. A sopa de pedra é uma história de uns soldados com os aldeões. Esses soldados estavam numa guerra, e nenhum aldeão queria ajudar esses soldados. E a guerra já estava acontecendo há bastante tempo. E quando os soldados começaram a ter os alimentos acabando do seu estoque, né, eles estavam tentando pedir ajuda e os aldeões negando, os aldeões da vila. Aí o que é que os sagazes soldados fizeram, né? Eles, sem medo, pegaram água, ferveram numa panela e colocaram apenas 3 pedras. E aí vem a sopa de pedras. E aí os soldados falaram para quem estava observando: ah, isso aqui é a sopa de pedras. E aí os aldeões, curiosos, né, olharam assim e falaram: oxi, isso é tudo que vocês colocaram aí, né, nessa panela? E aí os soldados, empolgados, falaram: exatamente, pô, sopa de pedras é muito boa. Porém, tem algumas pessoas que dizem que para ficar melhor, coloca algumas cenouras. Aí, o que é que o soldado tá fazendo, né? Ele já tá meio que se instigando, mostrando que é uma parada muito boa e dizendo como ficar melhor para os aldeões ficarem interessados. E aí os aldeões começam a correr para casa, pega no estoque dele uma cesta de cenouras, volta e fala: oxe, pô, já que vai ficar massa, põe aí mais cenoura. E aí os soldados começaram a brincar com isso, né? Falaram: pô, se você trouxer a batata, ele vai dar mais sustância, e aí vai ser outro nível, a sopa vai ficar mais encorpada, vai ficar melhor. Aí o aldeão chegou lá, abriu a dispensa dele de novo, foi lá na casa dele, pegou e voltou. E aí, bicho, durante a hora que foi passando, os soldados começaram a listar todos os ingredientes que eles precisavam para sobreviver, né? Aí só para melhorar a sopa, que é o que ele vendia para os aldeões. Ele falava: olha, a gente precisa de carne, de alho, sal, ervas. E cada aldeão diferente ia pegar no seu estoque um pouquinho de cada coisa e botando na sopa. No final das contas, acabaram tendo um banquete, uma sopa gigante. Todos os soldados removeram as pedras, obviamente, se sentaram com a vila toda e comeram a sopa essa sopa deliciosa.
E aí, não era mais de pedra.
Não é que não se tornou mais de pedra. Então, começou de pedra, mas se tornou deliciosa, se tornou uma sopa perfeita. E aí, essa história traz essas lições, essa palavra que eu queria lembrar, lições. Os aldeões, como eu tava falando, eles são enganados, tá ligado? Pelos soldados. Aí os soldados foram sagazes porque usaram a curiosidade daqueles aldeões para obter comida. Então eles enrolaram para eles conseguirem fazer sobreviver naquela guerra. E aí o objetivo principal, a lição maior que traz aí, é que você tem que ser um catalisador da mudança. Como assim um catalisador? O soldado estava morrendo de fome. Ele precisava se alimentar e não tinha mais alimento. Então, ele, em vez de esperar sentado e continuar pedindo, ele agiu. Então, ele centralizou ele iniciou uma mudança. Ele falou, velho, sem medo, sem nada, vou iniciar isso aqui. Se não der certo, eu vou ficar na mesma. Mas se der certo, pode vir um fruto muito bom, que foi o que aconteceu. Ele colocou água quente com três pedras e utilizou da sabedoria ou da sagacidade, ou o que for, para trazer todas essas mudanças que a sopa foi sendo feita. E isso a gente pode trazer muito pro software, né? Para a área de desenvolvimento. Porque muita gente não quer mudar aquilo que já tá feito. Se for um projeto legado, o cara já está acomodado. É muito difícil, vai ter uma rigidez maior. Eu estou falando sempre no lado pessimista, tá? Nesse caso. Pode ter equipes, obviamente, com lados de inovações.
E aí, mas normalmente quando a gente quer trazer a mudança, a gente sempre enfrenta essa barreira, né? Essa mudança de paradigma para quem já está lá
é sempre
maior, né? É sempre mais difícil, né? As pessoas sempre levantam muros para coisas que elas não entendem ou não conhecem direito.
Né? Tem toda a razão. Independente se é uma galera que já aceita ou estuda mais, melhor para inovar suas ideias. Mas mesmo assim, realmente tem esses impasses.
Isso que você falou do catalisador de mudanças é bem a essência do que a gente quer falar sobre o assunto que a gente quer falar hoje, né? Sobre a essência do programador pragmático, né?
Tem que ter objetivos, ele tem que ter objetivos definidos, ele não pode fugir do improviso, ele tem que ter um mínimo planejado, ele tem que ser um catalisador de mudança, ou seja, ele tem que ser proativo, tem que se basear... Como?
Responsável também.
Exato, véio. Responsável, tem que estimar coisas perfeitas, entender bem os conceitos do que ele vai fazer. Ele tem uma doutrina filosófica que se baseia na verdade do valor trato. Basicamente é isso, tá ligado? Ao meu ver, pelo menos.
Como é? Verdade do quê?
Na doutrina filosófica, na verdade do valor prático. Aquilo realmente me traz valor para aplicar isso. Isso realmente vai trazer valor para a empresa, valor para o projeto. Essa mudança que eu quero trazer. Não é só ser um catalisador de mudança e uma mudança para o pior, entendeu? Tem que sempre analisar se aquilo realmente vai valer a pena, se aquelas estimativas, conceitos, a responsabilidade que você está tomando, tudo isso faz sentido no meio, no contexto que você está executando. Eu acredito nisso.
Você basicamente resumiu o episódio hoje, acho que tá. É isso aí, galera. Falou! Cara, perfeito o que você falou, assim. Essa essência do programador pragmático, essa filosofia, é como se fosse uma filosofia de vida, né? Você usa isso para outras coisas além do seu trabalho de desenvolvimento de software ou qualquer outra coisa. É meio que uma pessoa que ela sempre se preocupa com o que ela está fazendo, ela cuida do que ela está fazendo, ela tem carinho pelo que ela faz, e isso faz com que ela faça o trabalho bom. Mas aí eu vou lançar aqui um pensamento do demônio, então. Causar a discórdia.
Liguei.
A pessoa pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa legal, pode ser uma pessoa que preza pelo trabalho, mas se ela não conhece as especificidades técnicas do que ela vai fazer, ela pode só fazer merda, né? Porque o inferno tá cheio de boas intenções. Né?
Pois é, e fazer merda sem ser proposital, isso que é o pior.
Isso. E aí eu queria discutir com vocês exatamente o seguinte: quais seriam esses principais conceitos ou coisas que um cara que quer ser programador pragmático, que quer ser um cara que quer elevar o seu nível do seu trabalho, quais seriam as principais, digamos, lições ou funções ou tecnicidades que um cara deveria aprender, entendeu? E aí eu passo a bola pra você.
Cara, você falou uma parada agora de elevar seu... O quê? Repete aí.
Eu não lembro. Eu tenho perda de memória. Eu tenho um problema que eu perco a memória a curto prazo.
Elevar suas habilidades. Só lembrei do episódio que eu falava direto. Vamos upar suas skills.
Isso, exatamente. Elevar o seu ti.
É isso aí. Velho, conceitos assim que acho que todo desenvolvedor deveria ter é você não se repetir, que aí vem o conceito de duplicação. Aí pode ser não, duplicação de conceito, duplicação de código, são coisas diferentes. Aí eu queria até que tu falasse um pouquinho, Rafa, disso.
Eu sofri muitas vezes comigo mesmo, durante os anos, essa questão de do dry, né? De don't repeat yourself. Porque é um conceito bastante subjetivo, porém, e você pode acabar sendo o tipo de pessoa que luta para não ter duplicações no código e torna o seu código menos legível. Né? Isso aí é... Acho que muitas pessoas já passaram por isso, quem já programou há mais tempo também, principalmente. Hoje em dia, depois de sofrer muito durante anos com essa mentalidade do tipo nada pode ser duplicado, eu acabei entendendo que duplicação importante que não deve existir é a duplicação de conceito. É basicamente você ter pedaços do software em locais totalmente diferentes do projeto que implementam o mesmo conceito ou fazem a mesma coisa. Essa é a duplicação realmente perigosa. É a duplicação que vai fazer com que o seu software gere bugs, porque você, em determinado momento, vai alterar o comportamento daquele conceito em um lugar, sendo que você não vai alterar nos outros lugares. E quando a gente fala duplicação, não necessariamente é uma duplicação. Às vezes é triplicação, quadruplicação, sei lá, 10 vezes a mesma coisa em lugares diferentes. E isso vem muito do que a gente quer falar hoje de programador pragmático. Né? O programador pragmático, ele vai ter um cuidado pelo seu trabalho tal que... E ele vai tentar enxergar o bigger picture do que ele está fazendo, que ele vai se preocupar com isso. Ele vai entender que ele deve se preocupar em não duplicar os conceitos, porque é muito difícil você ter um software que não tem bugs quando você duplica os conceitos, ou triplica, né? Porque a gente sabe que o que mais muda em software é requisitos.
Sim.
Então, os requisitos mudam muito o tempo inteiro. Então, se você não se preocupa em manter conceitos separados e não repetidos em locais diferentes do seu software, você se preocupa com isso, quando o requisito mudar, a probabilidade de você gerar um bug no sistema é bem menor. E aí, quando a gente está falando, aprendendo um pouco sobre o dry, né? A gente se preocupa muito na parte micro, né? Não vamos duplicar esse método, aqueles três métodos ali fazem a mesma coisa, ou essas duas funções aqui, bem próximas, elas são muito parecidas, vamos tentar extrair para um lugar, uma classe abstrata, ou para um módulo, ou para um, sei lá, um outro conceito que a gente possa injetar por dependência. E às vezes, essa tentativa de eliminar essa duplicação pequena, ela é boa, eu não vou dizer que ela é ruim, e tudo depende de caso a caso. Mas às vezes você luta tanto contra isso, contra essa duplicação pequena, que é bom você lutar, não estou dizendo que é ruim, mas às vezes a preocupação é tanto só nisso, que você acaba inadvertidamente e sem perceber, duplicando conceitos em locais totalmente diferentes, porém, na parte micro você está bem coberto, mas não na parte macro. E a parte macro, ela talvez importe mais, porque a parte micro, ela tem muito a ver com design de código. A parte macro, ela tem a ver com software de qualidade.
E até com os contextos das regras, né? Tipo,
exato, exato.
Totalmente desacoplados, são regras diferentes. E nesse meio tempo, utilizou uma mesma estrutura de código para executar. Aí, isso que você tá falando é muito bom, velho, porque essa duplicação de código, para mim, vale a pena ter, porque são contextos diferentes. Eu aprendi muito isso lendo com o Avid Green. Ele explica muito bem isso. Não, às vezes não faz sentido, véio, você deixar uma parada genérica para não duplicar código, para utilizar em outros lugares que não tenham interligação.
Isso. Agora, assim, é importante entender o seguinte. Quando a gente fala em duplicar conceito, o que a gente está querendo dizer é o seguinte. Você tem um... É difícil explicitar isso sem mostrar, mas imagine que você tem um determinado conceito que você escreveu seis meses atrás no software. E hoje você vai implementar uma funcionalidade que ela poderia utilizar daquele mesmo pedaço de software que você escreveu há seis meses atrás. Porém, aquele pedaço de software está tão amarrado a uma funcionalidade que você já fez que você repete esse conceito para ser usado nessa outra funcionalidade. E o conceito é o mesmo. E se você tentar botar um código lá do outro, eles são 95% parecidos. Entendeu? O que é que você pode optar nesse caso? Verificar o que muda e verificar o que continua o mesmo. E o que continua o mesmo, você pode extrair esse conceito para um conceito, sei lá, um pouco mais abstrato, onde possa ser utilizado em vários lugares. E isso é uma coisa boa a fazer. O que não é uma coisa boa a fazer é você ficar o tempo todo olhando para uma classe e outra classe próximas, ou até dentro da mesma classe, e ficar observando. Ah, esse método aqui faz muito parecido com o outro, e eu vou extrair para um método abstrato, ou vou extrair para um outro método que vai ser usado. Não sei, e você vai fazendo uma sequência de chamadas para evitar uma duplicação que às vezes é de 3 linhas, 4 linhas, e tudo bem. Repetindo, isso é importante ser feito, mas você tem que pensar o seguinte: tudo que você faz no software é um trade-off. Você está adicionando algo e está pagando por isso de alguma forma. E de que forma você vai pagar por isso? Se você fizer muito esse tipo de eliminação de duplicação, a forma como você vai pagar por isso é a legibilidade. Você não vai conseguir ler o software de uma forma mais simples. Vai ficar mais complicado de entender, porque você vai ter que entender, às vezes, a abstração criada para eliminar aquela duplicação. Já no conceito, é uma coisa maior. Então, quando você une conceitos, eu vou dar um exemplo. No software, na empresa que a gente trabalha, eu e o Rashid, a gente trabalha na mesma empresa, né? Na empresa que a gente trabalha, a gente tem um conceito de performance. Performance é algo que uma pessoa faz. É a performance daquela pessoa para determinadas situações. Em N situações do software, a gente usa essas performances. E a gente não tinha extraído essas performances para um conceito de negócio. Ela era basicamente um campo, uma tabela. Só que aquilo cresceu tanto que a gente teve que extrair aquilo ali para um conceito de negócio. E quando a gente começou a extrair aquilo para o conceito de negócio, a gente começou a ver a quantidade de locais que envolviam esse conceito de performance. E esse conceito de performance estava sendo, sei lá, usado 30 vezes em 30 locais diferentes, às vezes com algumas variações e às vezes influenciando de uma forma diferente no software, a mesma performance. Então a gente começou a entender que esse conceito devia ser extraído e levado para um local só. Então, assim, esse tipo de duplicação de conceito, ele vai acontecer no seu software, você querendo ou não, mas de acordo com você, conforme você vai crescendo no desenvolvimento do software, você vai conseguindo extrair esse conceito. E se você não age como um programador pragmático, você não vai ligar para isso e vai simplesmente continuar adicionando o mesmo conceito em locais diferentes, até chegar um dia em que vai se tornar impossível para você continuar trabalhando com aquele software. E é um dos pontos de um programador pragmático, né? Tá sempre cuidando daquilo que ele está fazendo e do bigger picture, da parte maior, para tornar o software sempre melhor, né?
Concordo, velho. E eu acho que também para você manter isso, velho, você criar documentos, planejamentos, protótipos antes até de executar, talvez a gente tivesse solucionado esse exemplo que você deu da performance, se a gente já tivesse tentado abstrair casos de uso, né, ou protótipos dessa regra, de como poderia ser aplicado e estruturar melhor.
Exato. Eu concordo. E você, por exemplo, e Rashid, você é bem, bem fera nisso, né? Você pode explicar pra gente um pouquinho como é o seu processo de documentação e tal, sei lá. Nossa. Acho que é interessante para as pessoas ouvirem. Então.
Eu tenho falado bastante ultimamente sobre três passos que qualquer desenvolvedor domina o seu fluxo de desenvolvimento, tá ligado? E aí um desses passos, a primeiro passo é tipo você fazer perguntas e respondê-las. Que, na verdade, esses três passos é muito do programador pragmático, tá ligado? É, eles, essas perguntas é para ele executar e verificar o que faz sentido nas coisas. O segundo passo, eu não vou entrar muito em detalhes dos outros, do primeiro e do terceiro, mas o segundo passo é muito sobre documentação. É quando você recebe uma spec ou algo para ser feito e aí como você se planejar. E a primeira pergunta é tipo, você já estruturou o que você precisa fazer? E aí se a resposta for não, aí você vai ter que ir para o passo 2, que é documentar, véio. É criar protótipos, criar documentos auxiliares para você, para ajudar no seu dia a dia, a ajudar a abstrair sua ideia, ajudar a pegar o que você pensou, validar a ideia com quem solicitou, se for o business, se for um cliente específico, e depois disso ajudar também durante o seu desenvolvimento. Então, o que eu faço no meu dia a dia é muito esses documentos, esses protótipos. Então eu pego a spec, né? Pego um ticket, o que for, a especificação de algo para ser feito, eu leio, começo a tentar entender o que é aquilo lá. Se eu nunca vi na vida, se eu não sei como fazer, eu não fico neurótico, ultra preocupado, eu começo a citar tópicos e perguntas para mim, velho, por que isso aqui é assim? O que é que eu preciso aprender? Isso aqui tá falando disso, disso e disso. Então, eu vou listando. Então, hoje eu uso Mind Maps. Antes eu usava papel mesmo. É, eu escrevo os tópicos lá, as perguntas que eu quero fazer. Porque, tipo, o exemplo que eu tô dando é de um exemplo que eu não conheço o fluxo, eu não conheço ainda como funciona por debaixo. Então, eu vou atrás das pessoas que conhecem. Pô, quem é o fulano que já implementou algo parecido ou entende melhor desse estilo de implementação, de feature? Falando de tal, é um back-end, beleza. E na parte do front, quem é que consome, como deve vir isso, o que é que ele precisa, falando de tal. Anoto lá também, para conversar com ele também. E o conceito geral, qual é a melhor pessoa indicada? Pô, pode ser o business, então pode ser o cara que está solicitando. Mesmo que ele não explique tecnicamente, você entender o conceito geral é extremamente importante. E eu vou pegando tudo que eu vou conversando com esses caras e analisando e jogando nesse mind map, né? Ou em tópicos, ou diagrama, o que for. O que você sentir melhor, faça, velho. Mas documente. Aí depois que eu pego esse aglomerado de informação, eu começo a organizar ele. Pô, se esse cara falou isso, esse outro falou dessa forma, então significa que eu posso tentar fazer disso. Essa ação vai ter que levar a essa, que traz a essa, que consequentemente pode fazer esse tipo de alteração aqui ou não. E retorna isso aqui pro cara, porque isso ele vai, o cara que me falou do front-end precisa consumir dessa tal forma para executar da melhor maneira. Então eu começo a pensar em todo o contexto, tá ligado? Em todo tudo que vai ser envolto. Eu penso na parada maior, que aí eu já vou pensando num cenário em larga escala, de tipo, o que é que eu preciso fazer de big, e aí eu vou destrinchando. Aí começa a ver tecnicamente. Se depois que eu modelei, depois que eu documentei isso, porque às vezes o ticket ou o spec que o cara te passou não tenha tudo isso explicado, ou até tenha metade, mas aí você sempre tem coisa a adicionar, começa a pensar tecnicamente. Beleza, se eu preciso fazer todo esse fluxo, qual a arquitetura que tem hoje no projeto? Não tem nenhuma? Beleza, vamos fazer do zero aqui. Mas eu preciso pensar muito à frente na arquitetura? Não, começa do básico, velho. Implementa no mais simples, faz execução, faz com os seus testes, faz teste de integração, depois disso, começa a modelar. Mas se a estrutura já tem modelada, não tem problema, faz do mesmo jeito e depois só extrai para as partes, para as camadas que você precisa.
Sendo que eu faço vários conceitos, né?
Exatamente. Mas normalmente eu faço tudo junto e vou separando. Agora, eu vou fazendo tudo junto e vou acompanhando sempre pelo documento auxiliar, porque lá eu tenho todas as etapas que eu vou fazer, tá ligado? Tudo que eu preciso. E eu vou dando tudo, véio.
Esse documento auxiliar é perfeito para você até revisar depois também, né? E você acaba conhecendo mais rapidamente o sistema como um todo, né? Você acha Exatamente. Que ajudou você nisso?
Com certeza, pô. Inclusive, tem dois exemplos. Esse documento ajuda muito em três coisas. Primeiro, a execução das coisas, desde a forma de pensar até a entrega. Segundo, quando eu termino de fazer a primeira parte do documento, né, as ideias e o que eu preciso implementar, às vezes não tecnicamente, eu vou validar tudo isso com as pessoas que eu conversei também. Se faz sentido ter isso, se o business está passando isso, se é para ter isso mesmo ou não. Aí um exemplo que aconteceu é o seguinte. Eu precisava fazer um switch de um status lá, de ida e volta. Sendo que de um status específico para volta, tinha que ter bastante regras a mais. E aí quando eu fui validar isso com o business, ele falava, eita, poxa, a gente não tinha notado isso. Vamos deixar isso para a versão 2. Então a gente só faz o switch de ida. O cara tem o status e só vai para frente. Só pode trocar uma vez só. Então isso acabou me ajudando a não fazer código desnecessário, que vai ser jogado depois, tá ligado? Aí outro ponto, isso é na hora de validar. Então validei os conceitos, validei a ideia. Aí no final, entreguei, tudo massa, passou 3 meses. Porra, velho, começou a quebrar um fluxo de uma coisa tal. Ó, quem fez foi fulano de tal, foi Rashid. Aí quando o cara vem conversar, massa, vamos dar uma olhada. Rashid, como é que foi implementado a lógica disso aqui, ou como é que faz, pra onde vai, de onde vem? Peraí. Em vez de eu precisar olhar o código, que às vezes, como você acabou de falar, tá genérico por abstração e tal, pode se tornar mais demorado você reentender as coisas. Quando eu olho pro meu documento, eu já vou ter bem prático lá, velho. Esse fluxo é assim, ele só vai executar assim quando for dessa outra forma. O que é que tá havendo? O erro que você tá dizendo foi pulado essa etapa. Então foi adicionado algo a mais que não tinha. Ou realmente faltou essa validação, faltou essa verificação, vamos adicionar. Então esse documento ajuda você lifetime inteiro do projeto, tá ligado?
Com certeza. Inclusive, eu não era adepto a fazer fazer esse tipo de documentação. Eu escrevia muita coisa e eu comecei a fazer também e eu vi que me ajudou. Porque uma coisa que eu fazia muito em termos de documentação é... Eu uso um software chamado Agenda. É um software até novo. Eu usava um outro software antes para fazer esse tipo de documentação, mas eu comecei a usar esse e achei melhor. Basicamente, eu faço uma sequência de to-do do que eu preciso fazer. E depois eu vou destrinchando esses to-dos mais especificamente. O que seria a implementação daquele to-do? E me faltava essa bigger picture no sentido mais visual que um mind map pode trazer, né? E basicamente, eu não uso hoje uma ferramenta de mind map como mind map. Eu uso basicamente como uma sequência de fluxos, né? E uma visualização do que... E que locais pode afetar o sistema. Mas é realmente importantíssimo isso. Uma coisa que eu queria perguntar para você, Rashid, é como é que você consegue estimar uma feature hoje? Você usa baseado em conhecimentos passados, você hoje usa timers para fazer... Como é que você faz? Explica para a gente.
Primeiro, esses documentos, esses protótipos que eu acabei de falar, eu incluo no tempo de ser feito, né? da parada de ser feita. É um tempo que pode demorar bastante ou não, mas é um tempo que eu conto. Então, eu já tiro um tempo que eu tenho de histórico. É como você falou, eu já pego a experiência passada. Quanto tempo em média eu demoro para fazer um documento desse, auxiliar? Em média, tanto. E aí eu já pego essa média. Depois que eu tenho um documento destrinchado, velho, aí fica mais fácil ainda. Porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já tenho os prós e contras. Eu já eliminei o que era desnecessário. E aí eu vou lendo e verificando, isso aqui, eu preciso fazer isso e isso, eu tenho a minha média de tempo, que é tantas horas ou tantos dias. Então, é tudo baseado na experiência, de fato, mas se eu leio o task de imediato, se eu leio o ticket lá, o spec, ele fala, você precisa fazer tal coisa, sendo que eu não sei como essa tal coisa é por debaixo dos panos, vai ser muito complicado você dar um prazo. Vai ser muito difícil você estimar, tá ligado? E aí eu consigo estimar depois que eu destrincho.
Entendi.
E aí eu estimo na experiência. Eu utilizo uma ferramenta, a gente até falou sobre no episódio de ferramentas.
Isso.
É, eu uso muito o Toggle e eu registro tudo, velho. Todo ticket, tudo que eu faço, eu vou registrando. E aí depois eu analiso no final do meu ticket quanto tempo eu levei para aquela parada lá, tá ligado? Eu já tenho uma média, então determinadas coisas têm as suas médias. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, depende do novo contexto, se surgir uma coisa nova. Mas a média sempre é a mesma, tá ligado?
É, inclusive eu também uso o Toggle, então, e aí galera do Toggle, se estiver aí vendo, quiser patrocinar o podcast, tamo aí, hein? Fica essa dica aí pra vocês do Toggle, galera do Toggle.
Vamos chamar o Luiz pra fazer um episódio.
E aí, Luiz, atira isso aí pra gente, hein? Então, eu queria falar um pouco também sobre essa questão da... A gente meio que já tocou nesse assunto sem explicitar ele, mas é a questão de você assumir a responsabilidade pelo que você faz, né? É, no livro lá do Pragmatic Programmer, de Dave Thomas, ele fala sobre assine o seu trabalho, né? O que ele quer dizer com isso? É, assuma a responsabilidade pelo que você faz, bote o seu nome no que você fez, para que você não deixe que você mesmo acabe fazendo coisas desleixadas, né? Então, a partir do momento que eu assino o meu nome, é como um engenheiro, um arquiteto, né? Se eu assinei o meu nome ali, é o atestado de que aquilo ali tem qualidade, a qualidade que eu quero para o meu trabalho. É, então, é importante isso. A gente até estava conversando, né, Rashid, anteriormente aqui, antes de entrar para gravar, sobre a questão de que existem locais ainda que a gente vê que as pessoas não usam versão de controle, ferramentas de versão de gerenciamento, de versão de software. E a gente deu um exemplo aí do pessoal que usava até pendrive, né, para compartilhar o código. É, eu trabalhei uma vez para um projeto, que infelizmente não posso falar que projeto foi, mas eu trabalhei terceirizado, né? E eu trabalhei remotamente terceirizado. Eu recebia o código por e-mail e eu alterava o código e eu mandava por e-mail, porque o pessoal lá não tinha nenhum acesso para eu mandar o código. E o interessante é que mais ou menos quase uns 8 meses depois que eu terminei esse projeto, era um projeto para iOS na época, o cara liga para mim e pergunta: cara, você tem o software, o código que eu te mandei? Porque a gente perdeu. Eu não faço ideia de como o cara conseguiu perder um software inteiro, mas eu ainda tinha o software e eu mandei para ele de novo. Mas assim, é esse tipo de coisa. Às vezes você trabalha num ambiente que trabalha com Git, com pull requests, com code review, com o pessoal se preocupando, fazendo reunião sobre arquitetura e decidindo conceitos de software, e aí você pensa que em todo lugar é assim, mas na verdade não é assim em todo lugar. Tem locais que as pessoas ainda estão trabalhando sem ferramentas de gerenciamento de versão. E é um dos motivos pelos quais a gente tem esse podcast, é para tentar fazer as pessoas acordarem para isso, né? E verem que tem uma forma melhor de desenvolver software. O que não quer dizer que a gente sabe qual é a melhor forma, mas a gente sabe, baseado em todas as pessoas que a gente conhece, que essa é uma forma melhor do que não ter as coisas que a gente faz.
Nossa, incrível, velho. Uma coisa que eu vejo sobre o tema responsabilidade é que ele é um marco, assim, porque a ideia de você assumir a responsabilidade por si próprio, velho, e tudo, toda ação que você leva a fazer no que diz respeito alvos da sua carreira, do seu projeto, do seu trabalho diário, tudo isso tem responsabilidades. Então, um cara, um desenvolvedor, um programador, ele tem que tomar as rédeas da sua carreira, tá ligado? Mesmo que um novato, quem tá iniciando, não saiba como lidar com algumas situações, tenta aprender. Seja, erre, tá ligado? É normal errar. É tipo, eu sei que isso não é um aspecto mais agradável, né? Do cara chegar e já levar paulada, tipo, ser responsável por uma parada meio grande, cagar nesse negócio, tipo, dar errado e você ter medo de ser responsável. Mas isso acontece, véio, é inevitável. Sempre surgem coisas inesperadas, tá ligado? E tipo, você tem que saber lidar com elas tão profissionalmente quanto possível. Não só do lado profissional, assim, do dia a dia trabalho, mas o seu pessoal, nas atitudes que você toma. Porque, tipo, se você toma essas rédeas e tem essa responsabilidade, significa que você é um cara honesto e direto. E aí você pode ter orgulho disso, tá ligado? O orgulho das suas habilidades, do orgulho até das falhas que você teve, porque você assumiu elas.
Uma coisa, só um adendo nisso que você falou. Às vezes você quer ser o cara... você tá numa equipe que você tem esse perfil e as pessoas não têm, e às vezes você abre mão desse perfil para ser o cara bonzinho, para não causar nenhum tipo de inimizade. E tem aquele ditado que diz, né? Se você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Acho que não existe esse ditado. Eu sou péssimo com ditado.
Assim, resumindo o que eu queria dizer, tipo, quando você aceitar realmente alguma responsabilidade por algum resultado, você deve esperar ser responsabilizado por isso. Pô. Se você cometer o erro, como sempre cometendo, aí não tem como não cometer, velho. Você aprende com seus erros, né? Ou se você acabar se equivocando em uma decisão, admita, bicho, honestamente, admita. E um outro detalhe muito importante, não apenas admita, velho, mas forneça opções, velho. Não dê desculpas esfarrapadas. Porra, eu errei por isso.
Top isso.
Acabou. Não, velho, beleza, peço desculpas, mas fala, velho, eu errei, mas pensando agora melhor, a gente pode tratar dessa forma aqui, ou executar isso, e isso que eu tô falando não é só em código, pessoal, é em tomada de decisões, de projeto, de arquitetura, tomada de decisão da venda, de como vai ser executado esse produto, é tudo, velho, essa parada de responsabilidade não é especificamente para a área de programação, para codificar, mas todo o âmbito profissional de tecnologia serve, ou até para a vida, tá ligado?
Lembrando que o seu valor, ele tá muito ligado a fornecimento de soluções, na verdade, né? A pessoa te contrata não porque você sabe tecnologia X ou Y, mas porque você está ali para criar soluções para o problema exposto, né? Se você é um cara que, ao invés de mostrar as opções, mostrar as soluções, você simplesmente expõe o problema e fica... E aí, o problema é esse. Sim, cadê a solução? Você está ali para expor as soluções. Então, se você se depara com o problema, a pessoa que te contrata, ela está esperando que você proveja as soluções, né? Não só explicite qual é o problema.
E acho que dá para fazer uma conexão boa, velho. Isso me lembrou da história da teoria da janela quebrada, tá ligado?
Isso.
Porque isso, de certa forma, são responsabilidades. O cara não ajudou a manter as coisas. E acabou, tipo assim. Conta aí, Ramos. Eu acho que é melhor você dar uma foto. Mas você gosta. Você faz umas analogias muito.
Faço não. Não faço mesmo. Eu sou que nem o Bob, fico viajando no mundo do mundo. Tá? Então, a noção de janela quebrada, acho que todo mundo deve saber que está ouvindo, mas se tiver alguém que não sabe, eu vou mandar. Basicamente, acho que a melhor forma de falar é explicitamente, né? Basicamente é o seguinte, imagine um prédio onde um carro, até fizeram esse experimento, né? Mas eu vou falar do prédio que é mais tranquilo. Você tem um prédio que é todo bonito. Então, quando o prédio é todo bonito, todo mundo cuida para que ele se mantenha bonito. É da natureza humana. Mas vamos supor que agora alguém começou a pichar os corredores. Então, o que vai acontecer? Alguém pichou um corredor. É da natureza humana agora tentar limpar aquele corredor porque o prédio é bonito. Porém, se a quantidade de pichação chegar a um ponto em que um ponto muito alto, ou sei lá, 5, 6 andares estiverem pichados de um prédio de 10 andares, as pessoas perdem a vontade de querer melhorar, pintar aquilo ali, porque passou num ponto onde as pessoas largam de mão. E aí, quando as pessoas largam de mão, aquilo tende a piorar exponencialmente. Então, a teoria da janela quebrada, ela é basicamente isso. Você vê uma janela quebrada, teoricamente você vai lá e conserta. Se ninguém consertar com a janela quebrada, rapidamente outras janelas vão aparecer quebradas. E depois portas vão aparecer quebradas. E depois muros vão aparecer pichados. E tudo piora. Então, trazendo essa analogia para o software, é basicamente isso. Você está fazendo uma funcionalidade e se depara com um processo que você sabe que não está bom. E aí, o que é que você faz? Se o software ele é todo bem cuidado e a equipe cuida bem do software, você vê esse pedaço não bem cuidado, você automaticamente vai melhorar ele. Porque você sabe que qualquer pessoa que olhar para aquilo ali vai querer melhorar. Então você também é uma delas, você faz parte da equipe, então você vai querer melhorar aquele pedaço de software também. Porém, imagine que você trabalha num sistema que é tudo uma loucura, você não consegue, os conceitos estão todos emaranhados e repetidos, e você precisa fazer uma funcionalidade nova. A probabilidade é que você adicione mais confusão ao caos do que você tentar resolver esse caos, porque as pessoas já largaram de mão.
Primeiro, isso é o rei das analogias, tá vendo?
Segundo,
resumindo, não tolere essas janelas quebradas, galera. Porque, assim, isso está diretamente ligado ao que a gente acabou de falar de responsabilidade, né? Isso leva muito a sua responsabilidade de querer manter e de cobrar o seu time também e manter a parada decente, tá ligado?
E isso aí é o que eu queria falar. Se você trabalha numa empresa ou com um time que as pessoas não ligam para o software que está sendo criado, você tem duas opções. Ou você vira o catalisador de mudanças, né, que a gente falou lá no início, ou você vaza, porque você não pode fazer com que a qualidade do seu trabalho se torne igual à qualidade do trabalho das pessoas que já estão lá, porque você vai se diminuir como profissional. Você não pode deixar que isso aconteça com você. E a gente sabe, lógico, né, quando a gente diz vaza do trabalho, não é, velho, vaza e que se dane suas contas. Não é isso. Mas é tipo, tenta ir para um lugar melhor. Porque ou se torne um catalisador de mudanças e faça com que as pessoas melhorem. Né? Não que você seja melhor que elas, mas que quando eu falo melhorar, não é tecnicamente. Como pessoa, elas liguem para o que elas estão fazendo, elas cuidem com carinho do que elas estão fazendo, para que as janelas todas não se quebrem de uma vez e o prédio caia. Entendeu?
Posso crer, velho. Eu concordo muito com isso, velho. Eu, particularmente, mesmo se eu tô em algum início de caos ou algo assim, no início, eu tento ser o catalisador de alguma mudança. Eu tento alterar. Não é eu, por exemplo, né? Isso é uma experiência minha e o meu jeito de ser, né? Nem todo mundo precisa ser assim. Mas eu gosto de iniciar algum tipo de mudança. Vim de mim. Eu não vou cobrar da galera, nem vou forçar a equipe inteira a fazer aquilo. Mas, velho, se tá funcionando pra mim, se funciona do jeito que eu faço, por exemplo, eu crio meus documentos, crio os meus testes, eu vou fazer aquilo sempre. Então, como é que funciona? Se eu tô dentro de uma equipe que é acomodada e que ela não faz algumas coisas pra melhorar, eu tento fazer isso. Não é só para cobrar da galera, porque eu não vou ficar cobrando, mas eu tento demonstrar o quão positivo é essas mudanças. Se eles não aceitarem, não tem problema, eu executo para minha parte. Então, já teve empresa que eu passei que ninguém usava teste. Então, eu usava teste para minha segurança, para eu ter a minha cobertura e não ter medo das mudanças que eu precisava fazer depois naquele código. Com o tempo, se provou que é bom ter testes e aí a galera foi colocando testes. Mas assim, eu tentei demonstrar qual era a melhoria, o porquê daquilo era interessante, mas foi irrelevante na época, sendo que para mim não foi. Então eu comecei a fazer isso por mim, para mim. Eu não decidi a segunda opção que o Ramos falou, de sair.
Isso, você agora, poderia também ter ido para uma terceira opção, né? Ah, ninguém faz teste, eu não vou fazer teste também, que se dane.
Pois velho. Mas eu já não penso. Aí, por exemplo, a parada do documento. Não é todo mundo que faz também. Eu tento demonstrar quão interessante é, quão produtivo vai ser para você e mais fácil. Mas tem gente que não gosta. Tudo bem. Às vezes se perde, às vezes demora mais. Isso são prós e contras, né? Mas eu também não cobro de ninguém. Eu só faço o meu para mim. Tá ligado? Então, eu sempre tento demonstrar. Mas se tiver sempre você dando um murro numa ponta de faca, por exemplo, não tem problema, véio. Faça pra você que pra você, você tá assumindo a responsabilidade. Enquanto te puxarem pra essa responsabilidade, você já tem coisas a ser embasadas, a ser discutidas, mais certas que você fez. E não vai ter tanto problema, tá ligado? Você vai seguir e evoluir do mesmo jeito.
É verdade. Cobriu uma grande gama aqui de assuntos filosóficos. Basicamente, um programador pragmático, ele é objetivo e prático, né? Isso basicamente é a noção de ser pragmático. Pode até ter outras coisas a mais aí, mas basicamente é isso. E para ser objetivo e prático, você tem que ter um certo nível de conhecimento do que você faz. Senão você pode ser prático sem ser objetivo ou ser objetivo sem ser prático, né? Mais um pouco filosofia, né?
Tem muito tópico para falar, mas a gente vai ter alguns em específico que a gente quer falar em episódios isolados, porque dá para abordar muita coisa legal. É isso, galera. Eu acho que a gente vai finalizando por aqui. Foi um prazer inenarrável.
Nossa.
eu tô copiando de outro podcast, que eu achei massa. vou fazer um copyright pro cara, ó. Vou conversar com ele, se pode, não posso usar, mas foi um prazer inenarrável estar presente hoje, no sábado, matinal, com o Ramos, velho. Foi um prazer, e pra essa galera maravilhosa que hoje escuta a gente.
Como sempre, o prazer é todo meu. E é isso aí. A gente tem muito mais que falar, mas a gente prefere falar em outros episódios. Se você, como sempre, tem alguma opinião sobre o que a gente falou aqui, principalmente se você discorda do que a gente falou, pode começar a guerra nos comentários, que nós estamos com os dedos plugados aqui.
Por favor, pessoal.
A gente gosta de ouvir a opinião de vocês. Se vocês quiserem expor opinião, é sempre legal. E é isso aí. Nos vemos na próxima.
Pera aí, pô. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no nosso
RSS. É verdade.
É nóis. Tem que dar um chamadinho aí.
E Luiz, aí, Togo, aí tamo aí, hein? Esperando aqui o patrocínio.
Valeu, galera.
Até mais.